Vamos começar a nossa reunião, não temos condições para continuar a protelar. Bom dia. Então vamos seguir a nossa ordem de trabalho. O primeiro ponto é a definição da metodologia a seguir para a audição, para as audições propostas pelos grupos parlamentares no âmbito das iniciativas que baixaram à Comissão. Uma iniciativa do Governo, o projeto de lei do Bloco de Esquerda e o projeto de lei do PAN sobre a autodeterminação de género. Nós chegaram nos grupos parlamentares 28 propostas de audições de entidades e personalidades, agrupámo-las em 7 blocos, que penso que são os blocos que são diferentes dos outros e, portanto, e aquilo que se encaixa em cada um destes blocos, proponho que façamos a audição do bloco em conjunto.
Porque não são as
audições agrupadas.
São seis.
Ah, eu disse 7, são 6, são F. Ainda proponho mais um agrupamento que vi agora, que é da D e da E, porque são ONGs internacionais e os deputados e os representantes internacionais e os deputados das embaixadas, porque isto pode implicar videoconferência e tradução. Não quer dizer que seja a mesma audição, mas pode ser sequencial fazer esta, pelo menos estas duas no mesmo dia. Portanto, sendo assim, estamos reduzidos e reduzidas a 5 blocos. Não, a 4. 1, 2, 3, 4, 5. A 5. A 5 blocos.
Sim, só. Não sei se
isto está a ser
gravado.
É capaz de não.
Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, se me permite só dizer o seguinte. Em relação à B, ONG nacionais, são 12 entidades, não serão muitas para só uma sessão.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas. Não há nenhum homem, certo? Sim. Pronto, eu evidentemente não quero falar pelos outros partidos. Eu acho que relativamente a outros partidos, eles também poderão fazer uma reflexão sobre algumas redundâncias, mas no que toca às propostas do Partido Socialista, uma vez que vamos ouvir quer a ILGA, quer a ILGA Europe, e sendo que ouvindo a ILGA ouvimos a Dani Cardoso, nós abdicávamos da ASI, portanto o ponto 9. Exato. Porque, pronto, consideramos que já fica satisfeita o que é importante aqui para a audição.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não abdica de nenhuma das três propostas que fez. Obrigada.
Sra. Deputada Sandra Cardoso. Sandra Cunha, peço desculpa.
Faz mal. Olá, bom dia. Peço desculpa pelo meu atraso, mas apanhei ali umas obras na Almirante Reis e estava completamente entupido. Relativamente à Júlia Pereira, que é a cara principal, é da API, portanto é a Associação pela Identidade, que o Bloco de Esquerda também tinha referido e que está aqui nesta primeira listagem, no número 13. No que respeita ao Bloco de Esquerda, consideramos que é importante ouvi-los na mesma, até porque foram participantes ativos na elaboração do projeto do Bloco de Esquerda e, portanto, consideramos que é importante. No entanto, há aqui outros casos, por exemplo, a Crisalis, que é a Associação de Família de EU15, que é uma associação espanhola, que já cá esteve, portanto, é a associação irmã da Amplos. Penso que, provavelmente, é estas, se calhar, que vêm assim, que viriam de mais longe, não sei se haverá aqui mais alguma, se poderia, de alguma forma, pedir um contributo escrito. E talvez já diminuísse um bocadinho. Com o agrupamento também me parece que se torne mais fácil. E depois o Bloco de Esquerda indicou ainda aqui algumas pessoas individuais, nomeadamente do número 19 ao número 22, que são, e de acordo com aquilo que tinha sido também falado na última reunião, e sobre a necessidade de ouvirmos também, para além das associações que os representam, de ouvirmos de facto pessoas trans com situações e contextos concretos, portanto estas são algumas das pessoas que o Bloco considera de facto importante que sejam ouvidos. Pois estou agora aqui a ver também, realmente temos aqui a outra organização, a organização Intersex International Europe, se calhar também é uma das que poderia enviar contributo escrito, a 26... A 20, pois, quer dizer, é indicado pelo PCP, pelo PAN, portanto estamos aqui a falar sem saber, não é? Porque não está cá ninguém. Mas de qualquer das formas, penso que depois dos contactos iniciados, provavelmente esta lista vai se reduzir, até porque estou a ver aqui os representantes das embaixadas, deputados dos parlamentos. Pois. Sim, e que de alguma forma provavelmente dificilmente virão cá, digo eu. Pronto. Tá, é isto, obrigada.
Também se puder fazer a proposta, não sei se concordam comigo, também não fomos nós que propusemos, mas quer o PCP, quer o PAN, propuseram o Nuno Pinto, porque é investigador e autor do estudo sobre a implementação da Lei 7 de 2011. Mas o Nuno Pinto é simultaneamente presidente da ILGA. Ora, a ILGA vem e vai ser o Nuno Pinto a vir. Portanto, no fundo é redundante esta... tal como o 21, a Dani Cardoso também virá com a ILGA.
Não é a mesma Dani Cardoso.
Ah, não é a mesma? Ah, peço imensa desculpa. Não é a Dani, peço desculpa, como é que se chama? Ai, é tão peço imensa de colapso terrível. É tão pronto, então ficava-me pelo Nuno Pinto. Se pudéssemos fazer chegar um e-mail, se poderia, no fundo, 24 não, já está incluído na ILGA, não é? Era isso.
Bom, senhoras... Alexandre... Alexandra Teixeira também é trans. É isso?
Alexandra Teixeira. Sim.
Então, eu iria propor uma nova reorganização no seguimento desta conversa. É que nós colocámos as individualidades, eu confesso que nem sequer olhei para os nomes quando fizemos esta organização, tudo junto, e há aqui dois tipos de individualidades. Há individualidades peritos e individualidades trans. Portanto, este grupo das individualidades vai ter que ser dividido em pessoas trans e individualidades peritos. Eu só pedia que nos identificassem corretamente quais são as individualidades trans para as retirarmos deste grupo. Faríamos esse trabalho já de seguida. E assim sendo, mantínhamos então o grupo das entidades públicas, o grupo das ONGs nacionais, o grupo de individualidades peritos e de transgénero, pessoas transgénero. Depois juntar-se-ia as ONGs internacionais com os deputados representantes das embaixadas e, por fim, a entidade sindical. Portanto, ficaríamos com 7 grupos organizados de uma outra maneira. Iria propor que, relativamente aos deputados parlamentares e às organizações internacionais, tal como sugeriu a senhora deputada Sandra Cunha, pedíssemos o contributo por escrito, porque é sempre muito mais fácil do que estarmos aqui portanto, organizar tudo para fazermos, ou a virem cá, ou fazermos uma videoconferência. Sim, o que é que considera? O que é que acham? Eu iria propor, porque senão temos que pagar viagens, não temos dinheiro. Ou eles pagam-nos, que também não é correto propor que o façam. Ou então montar um sistema de videoconferência e de tradução que também não é de organização fácil. Portanto, se as senhoras deputadas concordassem relativamente às entidades internacionais, pediríamos o contributo por escrito. E agora ainda temos uma outra questão, que são os deputados parlamentares ou os representantes das embaixadas. Portanto, eu acho que uns podem superar os outros, não é? Ouvir uns, como dizia a deputada Isabel Moreira. Eu não sei quem é que propôs, foi o PCP e o PAN, eu falarei com eles uma vez que não estão aqui na reunião e se concordarem, ou se eu pedi o contributo a uns, ou se pedi o contributo a outros, e uma vez que são entidades internacionais, falaremos por escrito. Agora, uma outra questão relativamente a estas audições, senhoras deputadas, uma vez que são conjuntas, nós temos aqui 3 momentos durante a semana nas quais as podemos fazer. Ou será terça de manhã, ou será terça depois das 5, onde as comissões nas quais todos e todas estamos integrados pronto, estarão a terminar, ou então sexta à tarde. Algumas destas audições podem demorar longas horas. Pois é, que se vão embora. E a terça de manhã também, porque estão a chegar. Portanto, não começamos a fazer audições antes das 11. À 1 temos de terminar, depois temos. Portanto, então talvez o mais fosse terças às 5. Podíamos ir até às 9. Pode ser? Então, pronto, fica os dias terças às 5. Pronto, este assunto está então resolvido. Começaremos a fazer estas audições a partir de janeiro.
Senhora Presidente, sim. Posso só. É que, como estava há pouco a perguntar-me relativamente às pessoas trans e intersexo, eu posso aqui dizer já, desde já que é do 19 ao 22.
19 ao 22. E o PS? Portanto, uma vez que nós. Está resolvido este ponto, passaríamos então ao ponto 2, apreciação e votação dos requerimentos apresentados pelo PS para audição de Maria do Céu Cunha Rego e de Ana Sofia Fernandes sobre a importância da adoção de orçamentos com impacto de género na linha das recomendações do Conselho da Europa e da ONU. Senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como o próprio requerimento indica, A ideia é, uma vez que o Orçamento de Estado para 2018 prevê a obrigatoriedade de elaboração de um relatório anual sobre a implementação de orçamentos com impacto de género, contando com a participação de todos os departamentos governamentais, a ideia é aprofundar o debate, evidentemente, sobre a importância da adoção destes orçamentos com impacto de género, que aliás estão em linha com as recomendações do Conselho da Europa e da ONU, e era fundamental ouvir, do nosso ponto de vista, peritos ou peritas sobre esta matéria. Devendo, no entanto, eu acrescentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que reduziríamos a proposta no sentido de ficar apenas a Secretária-Geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, portanto a doutora Ana Sofia Fernandes, uma vez que a primeira, Maria do Céu Farrajota Castanho Lombo da Cunha Rego, já teve a iniciativa para pedir para cá vir a propósito da Diretiva da Conciliação e, portanto, poderia haver, nessa altura, evidentemente, poder-se já fazer as perguntas que quisermos portanto, retificaria o requerimento no sentido de ser apenas o ponto número 2. E, portanto, a doutora Ana Sofia Fernandes, que é secretária-geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e também membro do Conselho de Administração do Lobby Europeu das Mulheres. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não sei se algum grupo parlamentar quer tomar a palavra. Assim sendo, então, poríamos a votação, a possibilidade de fazermos uma audiência com a doutora Ana Sofia Fernandes, da plataforma, que representa desde logo um conjunto de 20 ONGs, se não estou em erro, no quadro deste tema proposto pelo PS. Quem vota contra? Portanto, foi aprovado. Se há também.
Sr. Presidente, eu abstenho-me.
Faz favor, Sra. Deputada Laura Magalhães.
Eu abstenho-me na votação. Desculpe, só contra.
Esqueci-me de perguntar a abstenção, mas de todo modo. Está aprovado. Relativamente aos outros assuntos, temos aqui um pedido de audiência da doutora Maria do Céu Cunha Rego sobre a diretiva que está a ser preparada no Conselho e na Comissão, para depois chegar ao Conselho. Segundo a doutora Maria do Céu Cunha Rego, através de um documento extenso que foi distribuído a todas as senhoras deputadas, esta diretiva vai introduzir recursos significativos à nossa lei, inclusivamente, e, portanto, é importante que discutamos aqui o que é que a Europa pretende com esta diretiva e qual é a posição de Portugal relativamente a ela, e, portanto, propõe-se e pede uma audiência para vir à subcomissão falar sobre esta matéria e virá acompanhada de um conjunto de pessoas que trará consigo. Portanto, uma vez que é uma audiência, por regra, temos por regra ouvir todas as pessoas que querem falar connosco. Assim sendo, também encontrar-se-á uma data para marcarmos esta audiência. Temos aqui uma outra audiência que foi pedida pelo... Não, por Cabo Verde. Pela Presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e a Equidade de Género. Pediu uma audiência ao Presidente da Primeira Comissão, que obviamente delegou na Subcomissão da Igualdade. Este pedido de audiência tem uma particularidade, que é uma data definida, dado que é o momento em que a senhora está em Portugal, que é no próximo dia 12 de manhã. Pede de manhã ou tarde? Pede de manhã. Portanto, 12, sim, que é numa terça-feira. Presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género. Portanto, eu vou marcar esta reunião na próxima terça-feira, não temos alternativa. Agora, 10h30 é uma boa hora. Obviamente que se os grupos parlamentares, por algum motivo, não puderem estar presentes, eu ouvi-la-ei sempre, porque é um pedido de audiência, mas depois receberão a indicação, caso possam estar presentes, é sempre muito... É sempre melhor fazer-se uma audição com mais grupos parlamentares do que só com a Presidente. Portanto, depois daremos conta da hora, sim. Será uma hora, 10h30, final da manhã, para termos algum tempo para falar com a senhora, porque logo de manhã muitas pessoas têm dificuldade dado que vêm dos seus distritos. Uma outra questão relativamente aos outros assuntos tem a ver com a proposta do Governo sobre desigualdades salariais e um projeto do PSD sobre desigualdades salariais. O projeto do PSD já foi discutido em plenário e desceu à Comissão do Trabalho. A proposta do Governo vai ser discutida em plenário para a semana e desceu à primeira. Bom, são matérias, isto, a transversalidade tem destas particularidades, porque mesmo na distribuição às comissões da competência, há sempre esta ambiguidade na distribuição, porque os temas efetivamente têm a ver com várias comissões. Eu estive a falar com a coordenadora do grupo de trabalho constituído na Comissão do Trabalho para esta matéria, a deputada Clara Marques Mendes, e relativamente ao projeto do PSD, já começaram a ser feitas inclusivamente diversas audiências. Outras estavam já marcadas para a próxima terça-feira. O que ela me disse é que iria cancelar as audiências da próxima semana. Vamos pedir ao Presidente que distribua também a proposta do Governo, que foi distribuída à primeira à Comissão de Trabalho, e que distribua à primeira o projeto do PSD, que foi só distribuído ao trabalho, para depois em conjunto fazermos estas audiências, porque são a mesma matéria, não faz sentido estarmos aqui a fazer repetições. Vai colocar-se sempre uma questão no final, que já é uma questão da competência da Comissão, qual é a Comissão competente para as votações, mas isso depois os presidentes da primeira do trabalho decidi-lo ao melhor. Portanto, de todo modo, para dar conta que vamos também ter esta matéria, se não desta maneira, pelo menos no que diz respeito à proposta do Governo, que essa já nos foi distribuída, será um conjunto de audições também muito enorme que vamos ter que fazer. Portanto, não sei, eu acho que valia a pena depois em janeiro pedir a cada grupo parlamentar, nem que seja por e-mail, as propostas para se proceder a esse conjunto de audições, para depois nós também as podemos agendar. Senhora Deputada Laura Magalhães, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar uma questão que também nos parece pertinente, para além de questionar sobre qual é a comissão que tem competência depois para votar, também tentar perceber qual é a comissão que tem competência para depois, no âmbito da especialidade, discutir os projetos em questão.
Sim, mas essa questão era justamente o que eu estava a tentar explicar. A competência seria feita em conexão num grupo conjunto das duas comissões, Subcomissão da Igualdade e o Grupo de Trabalho, que também já foi constituído para o efeito, da décima, acho que é décima, não é? Da décima comissão. Como já começaram a fazer, esse grupo já começou a fazer algumas audiências, vai suspender as audiências que estavam marcadas já para a próxima semana, para que depois, em janeiro, as façamos numa coordenação conjunta das duas, da subcomissão e do grupo de trabalho.
Sim, sim, mas eu posso ter entendido mal, mas a Sra. Presidente também falou na questão de depois de ver quem é que tem competência no âmbito da votação, correto? E nesse sentido ver também quem é que tem competência para depois, no âmbito da especialidade, quem é que irá trabalhar?